A paz do Senhor, irmãos, hoje o prazer, o privilégio é de eu, presbítero Donizete, trazer a palavra. E eu confesso aos irmãos que eu tenho certeza que Deus falará de forma tremenda hoje com cada um de vocês que está nos assistindo. Deus tem nos falado muito nesses últimos dias. Estamos hoje de uma maneira muito especial aqui, e eu creio que Deus falará tremendamente com vocês. Vamos ao texto. O tema do que eu vou falar hoje é o seguinte: o tema, quando Deus nos confronta. Isso está em Amós 4, capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te bendizemos. Te agradeço, Senhor, por esse momento e por o privilégio de estarmos aqui com essa liberdade de pregar a Tua Palavra, e para tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. Fala com cada um, Senhor, que está sentado na sua casa, no conforto do seu lar, que essa Palavra penetre nos seus corações, que haja mudança, que haja confrontação com essas pessoas, e que elas recebam algo de Ti. Eu não sou nada, mas Tu pode me usar, Senhor, e eu quero que Tu use a palavra que vai ser pregada hoje para entrar na vida e no coração de cada um que está nos ouvindo. Peço também uma oração, peço um pedido especial a Ti, Senhor, abençoe cada irmão que está aqui trabalhando, para que esse momento seja possível, para que tudo isso aconteça. É uma equipe reduzida que se desdobra. Abençoe ricamente a cada um, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando Deus nos confronta, é um momento especial, porque Ele está nos cercando. E hoje eu estou aqui, e a casa está vazia, e eu faço algumas perguntas, eu questiono Deus em relação a isso. Estamos indo agora para o quarto mês de casa vazia, e eu pergunto: por que tudo isso está acontecendo, meu Deus? Qual é o propósito de tudo isso? O que queres falar com cada um de nós? Por que tudo está parado? Trabalhamos duro para termos uma casa cheia, uma casa confortável, uma casa de louvor, de adoração, e ela está vazia. Por que, Deus? O que está acontecendo? Investimos muito, nos esforçamos muito para enchermos esse lugar e para que tudo estivesse bem, e tudo está vazio. Estamos indo para o quarto mês de casa vazia. Qual é o seu plano? Qual é o seu propósito? Mas confesso que eu não estou entendendo, estou confuso. Olho para esse vazio e pergunto: qual é o seu propósito, Senhor, em tudo isso? Eu fiz essa breve introdução, e eu não tenho dúvida que o meu Deus, o nosso Deus, é grande em bondade e misericórdia. Eu não tenho dúvida disso. Além de ser Deus de toda graça, a palavra dEle está cheia, repleta de coisas maravilhosas que Ele nos fala. E eu pergunto: por que a casa está vazia? Muitos estão falando de arrebatamento, de sinais, e etc, e etc. E quando a gente olha para essa palavra: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você lendo assim, dá a impressão que é uma palavra que está falando algo do arrebatamento, mas não é. Na verdade, é juízo. E Deus descreve através do profeta de Amós tudo o que Ele está vendo com a nação de Israel. De todas as famílias da terra, Ele deu algo muito especial para Israel. Ele deu algo tremendo. Ele deu a sua presença, a sua glória. Ele colocou a palavra, a lei no meio do povo. Em Amós 3:2 diz o seguinte: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. O Senhor está dizendo que, como o seu privilégio são especiais, Ele vai cobrar coisas especiais também. Não pensa só porque uma nação tem privilégios, ou que você tem privilégios com Deus, Ele vai tratar você de maneira diferente. Não, Ele vai tratar com você com mais rigidez. E Deus está falando com nós, com a igreja, com a nação, com os governantes, com o mundo. E Deus está falando, Ele está gritando com todos nós. Continuando, em Romanos 9:4 diz o seguinte: quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas? Olha só o que está escrito aqui em Romanos, que Paulo fala de adoção de filhos, da glória de Deus, da lei, o culto e as promessas. Olha o que Deus está dizendo, já que tratei com você de tamanho privilégio. Essa mensagem está no capítulo 4 de Amós. E na verdade, Amós foi usado por Deus para falar com a nação de Israel. Que nação era essa? Essa nação, ela cultuava a Deus em Betel, em Gigal. É interessante que a nação que Deus estava em pecado, mas estava presente na igreja, estava presente em Gigal, e estava presente em Betel. Eles estavam lá presente diariamente, e mesmo assim eles estavam transgredindo. Interessante, né? Na casa de Deus, em Betel, e transgredindo. Em Amós 4:4 diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões. Ou seja, eles já transgrediam em Betel, e quando iam para Gilgal, nas peregrinações, eles multiplicavam as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios. Ou seja, eles tinham cultos diários, eles cultuavam a Deus diariamente, e diariamente eles cometiam transgressões. E de três em três dias os vossos dízimos, eles traziam os dízimos em três dias. Hoje a gente oferta semanalmente, não é verdade? Ofertamos semanalmente e dizimamos mensalmente. Eles não, eles cultuavam todos os dias eles faziam culto, e em três dias traziam os seus dízimos e as suas ofertas. Betel, casa de Deus, significa casa de Deus, era o santuário principal, o centro de adoração. O povo não parou de adorar a Deus, mas continuava a transgredir, transgrediam e continuavam em adoração. Interessante, na casa de Deus e transgredindo. O povo não tinha temor da presença de Deus, ou seja, tanto faz Deus estar ou não estar naquele lugar, eles não se importavam. Era quase um relacionamento da seguinte forma: eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu cultuo a Ti, Senhor, eu vou todos os dias no culto, a cada três dias eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho, canto louvores, Te adoro, o que o Senhor quer mais? Eu faço tudo isso, me sirva. Parece que a gente fazia uma tabelinha, o que poderia fazer e o que não poderia fazer. E como eu fazia tudo certo, aquele povo fazia tudo certo, se achavam no direito de ter direito, e não se preocupavam com a presença de Deus. É isso que me fez pensar na casa cheia, não mais na casa vazia. O que interessa a Deus, a casa cheia? Será que é isso que interessa a Deus, termos a casa cheia? Porque se estamos em Betel e estamos transgredindo, se durante o culto fingimos que Deus está presente, gritamos, louvamos, adoramos, pulamos, será que nós estamos sentindo a presença de Deus? Interessante isso, é para refletir, para refletir. Em Betel continuavam transgredindo. Será que é por isso que hoje a casa está vazia? Porque esse bichinho, que nem diz o pastor Walter, essa coisa, essa peste, esse vírus, pegou a todos. Já houve situações que a igreja foi poupada, mas dessa vez não. nós também estamos nisso. Nós estamos reclusos, estamos afastados, a casa está vazia. E tudo está vazio, tudo está parado. E em Amós 4, versículo 5, diz assim: eu ofereci sacrifícios e louvor do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-vos, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Tinha equipe de louvor nesse lugar, tinha equipe de louvor, está aqui ó, sacrifícios de louvor. Não era para mim que eles estavam louvando, diz o Senhor, era para eles mesmo, era para a vaidade deles. O sacrifício que faziam, traziam em Betel, faziam em Betel e em Gilgal, não era para Deus, era para o próprio ego daquelas pessoas. Deus começa a revelar e a confrontar e a mostrar a bolha religiosa. Está na hora de a gente começar a refletir as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que está acontecendo. Aí Deus fez 5 pragas acontecerem, 5 juízos acontecerem sobre esse povo. O primeiro juízo está em Amós 4, verso 6, diz assim: por isso também vos dei limpezas e dentes, e todas as vossas cidades, e a falta de pão em todos os vossos lugares. Ou seja, o primeiro castigo que Deus mandou foi a fome, faltou comida, para que o povo percebesse a indignação de Deus, e o povo não percebeu. Queridos, o pobre não comprava porque era pobre, o rico tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Semelhança igual a hoje é pura coincidência. O que que aconteceu aqui? Houve fome. Até eu fiz aqui um paralelo, onde o Salmo 23 fica até meio sem sentido, pois faltou pão, deixou que eles morressem de fome, para que percebessem que Deus queria falar com eles, para eles se achegarem a Deus. Eles não se desviaram, eles estavam na casa de Deus, o adoravam, o louvavam, mas estavam distante de Deus. Passado mais um tempo, em Amós 4, verso 7 e 8, diz uma outra praga, uma outra coisa que eles enfrentaram. Diz o seguinte: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Ou seja, tinha lugar que chovia, e tinha lugar que não chovia. Sobre um campo choveu, mas o outro campo não choveu, se secou. E andaram errantes, 2 ou 3 cidades, olha, o povo andava de 2 a 3 cidades errantes, não sabiam para onde ir. Ouviam que lá estava chovendo, corriam para lá, ouviam que estava chovendo para lá, corriam para lá, a outra cidade para beberem a água, mas não se saciaram. Irmãos, a seca foi tão violenta, que quando Deus mandava uma notícia que tal cidade estava chovendo, o povo corria para aquela cidade, e corria mesmo, porque a falta de água, era a sede. Chegando lá, a sede era tanta, que eles bebiam e não saciavam, ficavam com mais sede, era uma busca incessante. E por que que Deus fez eles pularem de cidade em cidade? Porque Deus não queria eles na presença deles, naqueles lugares que eles não se cumpriam, em Gilgal e Betel, porque Deus estava irritado com eles. Eu não quero vocês aqui, vou andar para cidade em cidade, eu quero vocês longe de mim. Por que longe de mim? Porque eram falsos, não o adoravam em espírito e em verdade, estavam ali por pura vaidade, fazendo o meio de campo, se colocando diante de Deus, para ter privilégios de Deus, e Deus não dá privilégio. Se Ele dá privilégio, Ele vai cobrar muito mais. Glória a Deus. Esse foi o segundo castigo, a seca. E naquela época, e até hoje, existem duas chuvas lá em Israel. A chuva Serode, que é mais ou menos em fevereiro, para fortalecer a lavoura para a colheita entre maio e junho. E também tinha a chuva Temporã, que vem mais para molhar o plantio lá para o mês de outubro. Deus estava mostrando o poder dele na natureza, fazendo eles perderem lavouras inteiras. Mandei fome e não se converteram. Passaram fome, não tinha colheita. Glória a Deus. A terceira praga que caiu neles foi a praga mesmo. Diz assim em Amós 4:9: feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Irmãos, Deus está tocando através da natureza, a trombeta faz tempo. Faz tempo que Deus está falando com a humanidade, através do tempo, através da natureza. É chuva, maremoto, terremoto, inundações, temperaturas altas, de gelo da calota, das calotas de gelo. Tudo isso Ele está dando, Ele está vibrando, Ele está gritando com a humanidade, e a humanidade não percebe. Isso não é rumor de coisas que o homem está degradando, é Deus falando conosco. Glória a Deus. Então nós tivemos fome e o povo não se converteu, disse o Senhor. Tivemos seca e não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mandei pragas que comeram a lavoura inteira, igual lá na época do Egito, e não se convertestes a mim, diz o Senhor. Que coisa terrível. Olha o que diz Deus, que Deus disse através do profeta Joel a uma outra nação, a nação de Judá. O campo está em Joel 1, de 10 a 12. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhadeiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, e a figueira se embuchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Até a alegria dos homens se secar, coisa terrível. Está em Joel de 1 a 10, Joel 1, versos 10 a 12. Deus está dizendo: eu controlo a natureza, e não vou tolerar mais o que acontece em Betel e em Gilgal. Deus fala com a humanidade há muito tempo, e é uma prerrogativa de Deus. Quando Ele fez o homem, toda virada do dia, Ele vinha falar com o homem. Deus tem interesse em falar conosco. É Ele que tem interesse, não é nós que temos interesse em falar com eles. Ele quer nos falar, Ele quer nos procurar, Ele tem esse desejo dentro dEle. A quarta praga que Deus fez, está em Amós 4:10. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei, a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Deus permitiu guerra, e muitos morreram mesmo, a ponto do cheiro da morte subir as narinas deles. Todos os cavalos foram levados pelo inimigo, as riquezas foram levadas pelo inimigo, e mesmo assim, diz o Senhor, não vos convertestes a mim. A quinta e a última, diz o seguinte: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição, arrebatado do incêndio, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Isso está em Amós 4, verso 11. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, eu não sei que catástrofe foi essa, só sei que as pessoas, está escrito aqui, eles se queimavam que nem um tição e sumiam no incêndio. Eu não sei o que foi, se caiu um meteoro, se foi um vulcão, isso aconteceu lá, eu não sei o que aconteceu, não sei como é que foi isso, não está relatado aqui, mas algo terrível aconteceu lá, e foi Deus que permitiu, e mesmo assim, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então tivemos fome, tivemos seca, pragas, guerra e morte. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. 4:12, que foi o versículo que eu li e comecei a ler no início dessa palavra. Você já imaginou, quando Deus falar assim para você, ou falar para nós, ou falar para a igreja, ou falar para o mundo? Prepara-te, pois você vai encontrar o teu Deus. Você já imaginou que loucura que vai ser isso? A gente frente a frente com Deus, olho no olho, com tanta coisa errada que nós estamos fazendo, o que que vai acontecer? Tem coisas terríveis que podem acontecer. Se for necessário, o nosso Deus, o grande Deus, o Deus de Israel, se manifestar nesse nível que eu estou falando aqui, olha que está escrito o que o profeta Naum fala no verso, no capítulo 1, de 3 a 6. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Ele esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Naum 1, de 3 a 6. Abacuque, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, não irá lembrar-se da misericórdia. Hebreus, olha o que Hebreus fala em 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Já imaginou a gente cair na mão do Deus vivo? Segundo o que está escrito em Hebreus, é uma coisa horrenda. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Concluindo, Deus está dizendo: voltem para a minha presença. Ele quer que a gente se aproxime dele, ele quer toda a nossa adoração para ele, ele quer o nosso culto para ele, ele quer tudo para ele, nós somos dele e vamos para ele. Vocês estão entendendo isso? A casa está vazia. Deus quer falar conosco. Deus está dando um chacoalhão na humanidade. Você ouve o grito de Deus? Quando Deus nos confronta, Ele não esconde os nossos pecados. Olha, queridos, se você tiver um encontro com Deus, o pecado vai aflorar, e as coisas vão ter que serem resolvidas. Temos que confessar nossas transgressões uns com os outros. Deus, quando confronta, não é para nos destruir, é para nos regenerar. Você quer ser feito uma nova pessoa, uma nova criatura, ser regenerado na sua natureza pecaminosa? Confesse os seus pecados, se aproxime desse Deus maravilhoso. A confrontação é a última oportunidade que Deus tem e dá para alguém. Quando Deus te confronta, é aquele último momento. Se você não se emendar, não se consertar, tchau. Porque Ele vai dando aviso. Aviso. Ele deu a fome. Ele deu a seca. Ele avisou através das pragas. Ele avisou através da guerra. Ele avisou através da morte. E mesmo assim, não se converteram. O que os governos estão esperando para se curvarem diante desse Deus? Deus está falando com os governos. E os líderes estão esperando o quê? Para se curvarem diante desse Deus. E nós, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos, o que estamos esperando para nos curvarmos diante desse Deus? O que nós estamos esperando? Ele vir pessoalmente, colocar o dedo na nossa testa e falar: é você que eu quero falar, é com você que eu quero conversar, é com você que eu quero explicar o que está errado. Aquele povo adorava a Deus no lugar certo, mas não adora, a adoração dele, daquele povo, não era para Deus, era para a própria vaidade. Deus não quer ouvir o seu louvor porque você canta bem, Ele quer ouvir o seu louvor porque o louvor é para Ele. Ele não quer que você traga o seu dízimo e a sua oferta porque tem que dar. Ele quer que você traga para reconhecer que é Ele que te deu primeiro. Deus tem algo maravilhoso para fazer com todos nós, com todos os governos, com essa nação, com essa igreja. Vamos nos espelhar melhor, vamos tomar uma nova posição. Tem crente que está ficando doente dessa coisa, que nem eu disse no começo, pois o grito de Deus é para todo mundo e para toda a igreja. Quando Deus quer corrigir o mundo e a igreja fica protegida, é o mundo que está com problema. Mas dessa vez, como eu disse no início, Ele está falando com todos nós. O chamado também é para nós. Deus está chamando a nossa atenção. Deus só confronta quem Ele ama. Estamos prestes a abrir as igrejas. Como é que você vai voltar? Como é que você vai se aproximar nesse lugar de adoração? Deus está aqui, Deus está aí, mas onde nós nos reunimos, Deus está presente, Deus está aqui agora. A nossa distância, o meio de comunicação não é impeditivo, Ele está aqui e está te vendo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. É o mesmo Deus que está aqui e está aí. Como é que você está ouvindo isso? Como é que você está se comportando com tudo isso? E como é que você vai voltar para este lugar? Como é que você vai voltar uma pessoa diferente? Essa palavra é para confrontar você, é para você entender que nós temos muito que aprender com esse Deus tão misericordioso, mas não deixem Ele se levantar para ir falar com você. Se posicione primeiro, se conserte primeiro, fale com Ele primeiro, e grandes coisas vão acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Você lembra de Moisés? Claro que lembra, tenho certeza disso. E quando Deus falou com ele, primeira coisa que Deus falou para ele: volte para o Egito. Eu não posso voltar, eu tenho uns problemas lá, não posso voltar para lá não. Volta e conserta os seus problemas. Se você tem problema, volte e conserte. Se tem coisa para tratar com alguém, vai lá e conversa, se acerte. As bênçãos que você vai receber serão algo tremendo. Deus está esperando isso de mim, de você, da igreja, da nação, dos governos, de todos nós. Se conserte com Ele. Deus é um Deus de novos começos e de novas oportunidades. Estamos logo, logo, como o presbítero André falou, primeiro domingo de julho, com as portas abertas de todas as nossas igrejas. Venha de maneira diferente, venha para verdadeiramente adorar um Deus vivo, venha verdadeiramente para se prostrar diante de Deus, não diante de homens. Nós não somos nada, Ele é tudo. Não tem esse comportamento igual esses irmãos tinham lá atrás, não faça isso. Venha, se você que está aí na sua casa, não confessou a sua vida aí, o reconhecimento de Jesus na sua vida, aproveite esse momento, levante a sua mão e reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. Se você está há muito tempo desviado, fazendo coisas erradas, adorando de forma errada, é a hora, é agora. Se conserte com esse Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus agora. Tem que ter conserto, temos que ter. Nós buscamos um avivamento, queremos avivamento, queremos a presença de Deus, e você vai estar na presença de Deus do jeito que você está? Se conserte, porque do jeito que você está, você não fica na presença de Deus. Deus vai mandar você correr de cidade em cidade, e com sede, e não vai saciar a tua sede, porque a água vai ser insuficiente para matar a sua sede. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de trazer essa palavra. Eu louvo a Deus para Ele, por essa oportunidade de tocar no coração de vocês através do Espírito Santo. Se conserte com Deus, fale com Deus, venha para cá agora em julho, um novo crente, um crente de verdade, um crente que o adore em espírito e em verdade. Deus abençoe a cada um, e que essa palavra permaneça no seu coração, e produza frutos, frutos de arrependimento, frutos para se consertar com esse Deus, que hoje à noite, Deus chegue na sua vida, e transforme ela verdadeiramente. Glória a Deus.